Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora.
Efésios capítulo 6, versículo 11, por favor, se você quiser abrir a sua Bíblia. E tem uma Bíblia aí? Uma Bíblia. Dá um glória aí. Olha aí. Tá no celular, tá no iPad? Faz assim também, ó. Glória a Deus. Está na cabeça, está no coração, amém, glória a Deus, né? É bom a gente viver o que a Bíblia diz. Vamos lá, olha o que diz. Capítulo 6, versículo 11 e 12. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes, diga comigo, firmes, contra as ciladas, diga assim comigo, ciladas, ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Diga comigo, aqui não, Faraó. Diga assim, aqui não, Faraó. Eu quero compartilhar aí, coloquei esse tema aqui, né? A foto não foi eu que pedi não, viu, irmão? Foram eles, acho que eles me amam muito, né? Mas ali não é o Faraó não, viu? Brincadeira. Eu coloquei esse tema para você entender bem o que está acontecendo. E antes de eu continuar, eu já quero preparar o seu coração. Essa mensagem ela não é direcionada para uma pessoa. Essa mensagem primeiro foi direcionada para mim, e agora eu quero compartilhar com você. Então, eu queria que você abrisse seu coração. Abrisse seu coração, sua mente, seus ouvidos, seus olhos. Para você receber o que Deus tem para falar. Quando a gente adora, levanta as mãos, bate palma, oferta. Nós estamos dando para Deus. Nós estamos dizendo, Deus, eu vim aqui para oferecer meu culto ao Senhor. E nós já fizemos isso. E nós estamos falando, Deus, recebe a minha adoração. Recebe o meu louvor, e Deus está recebendo, eu creio. Mas a hora da palavra é uma hora importantíssima, por quê? Porque agora é a hora de nós abrirmos o nosso coração para Deus nos dar, para Deus falar. E Deus só vai falar com aquele que tem o coração aberto, para que Deus possa transmitir a sua mensagem. Então, a Bíblia diz que nós estamos numa batalha, numa guerra. Quem gosta de filme aqui, assistir filme? Eu gosto de assistir filme. Aqui, ali, quando eu tenho tempinho, eu estou assistindo um filme, eu gosto. Agora, que tipo de filme você gosta? Ação? Guerra? Guerra nas estrelas? A maior parte das mulheres gosta de dorama, agora está o dorama aí na coisa, né? Romântico e tal. Que legal. Eu assisti um dorama um tempo atrás. Eu gostei até. Foi interessante a história. Minha esposa não gostou do final. Eu gostei. Mas você pode notar uma coisa, que a maioria dos filmes hoje que lançam, tanto nas plataformas digitais, né, que passam filmes e séries, como no YouTube ou no cinema, são filmes de guerra, de ação, de heróis, já viu isso? Os heróis que vêm para combater o inimigo que quer destruir a terra, que quer lançar uma bomba, um negócio e tal. É, geralmente é assim. Esses dias nós estávamos participando de um grande encontro, esse encontro tem todo ano, é do Global Kindle, nosso Kindle, nós fazemos parte. Essa página, ela é nacional, tem a internacional também. E são as maiores, todas as maiores igrejas do Brasil estavam lá. Todos esses pastores que você vê na internet, as igrejas deles estavam sendo representadas lá. E nós estávamos lá. Nós podemos ouvir uma palestra de um irmão muito conceituado. Ele é um dos diretores de Hollywood, faz filmes. Ele e a esposa dele, tem um escritório, faz filme, produção. E ele estava falando para a gente qual o foco do filme. Como que os produtores pensam em todos os detalhes para atrair as pessoas, para mostrar para as pessoas aquilo que as pessoas gostam, que sentem. Tem gente que vive no mundo de Hollywood, né? Tem gente que vive, hoje em dia, uma grande parte dos jovens, eles vivem no mundo das séries. Eles não estão mais nessa terra, eles já estão vivendo no mundo das séries. Para ele, aquilo ali é real. Porque eles trabalham em cima disso, para que eles possam viver aquilo. Agora, os filmes que realmente têm atraído as pessoas são os filmes de heróis, super-heróis. Eu lembro quando nós tivemos oportunidade de ir lá na Disney, todas as vezes que nós fomos na Disney, nós não programamos. Quando nós vimos, nós já estávamos lá. Alguém pagou, alguém levou. Aí. Interessante que a gente ficava naquelas filas, né? É muita coisa. E a gente via aqueles jovens, aquela multidão, mas uma fila imensa. Para você que já foi, você sabe como é que é. Aqueles jovens vestidos, né? Daqueles heróis. Eles são fanáticos, eles vivem aquilo. Um negócio interessante. Tinha uns que a gente até se espantava, assim, meu Deus. Porque estão vivendo aquilo. São os filmes. E eles querem ser os bons. Eles querem ser os heróis. Eles querem vencer a guerra, porque os filmes mostram isso. Mas eu estou introduzindo tudo isso por quê? Essa introdução. Porque a Bíblia nos mostra isso aqui é real, nós estamos numa guerra. E essa guerra aqui não é uma guerra de ficção, de filme, que vai passar de mentira, não. Essa batalha aqui é uma batalha real. Está em Efésios capítulo 6. Nós estamos numa guerra espiritual. Nós temos um inimigo. Ele está aí, ele existe. E a Bíblia diz quem ele é. E nós temos que ter consciência. Se você é de Deus, você passou para o reino de Deus. A Bíblia fala que Jesus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você um dia era de lá, mas agora você é de Deus. Quantos são de Deus aqui? Amém? Então, se você é de Deus, você tem um inimigo. Quem é esse inimigo que a Bíblia fala? Satanás, os principados. A nossa luta, a guerra, não é contra o nosso irmão. É contra o seu vizinho, as pessoas que estão perto de você, contra o seu patrão. Tem gente que pensa que o patrão é inimigo. É amigo. A nossa luta é contra os principados e potestades. Quantos estão comigo aqui? É a Bíblia que fala. Eu diria que isso aqui é mais real do que você está vendo agora, porque o reino espiritual existe antes de nós existirmos. É interessante, nós temos que ter essa luz, essa visão, essa consciência aqui. A vida cristã, ela é uma vida de batalhas espirituais. Essa é a vida cristã. E tem muitas pessoas que elas não conseguem ver, elas negam a existência do diabo. Não, não existe. Não, isso é história, isso é ficção. Mas a Bíblia diz que ele existe e que ele tem o seu reino lá, né? As suas estratégias, suas artimanhas e as suas ciladas, como a Bíblia fala aqui. Nós temos que nos revestir das armaduras de Deus para que nós possamos vencer as ciladas, para que nós não possamos ser tocados ou conduzidos pelas ciladas do diabo, aquilo que o diabo tem armado contra a igreja. E eu quero hoje, dentro dessa história que nós vamos ver aqui, do povo de Israel. O povo de Israel que foi levado para o cativeiro e passou lá mais de 400 anos como escravo. Eu vou pegar essa história para ver, para cada um de nós vermos aqui, como hoje ainda o diabo continua tentando manipular as pessoas. Ele continua tentando enganar as pessoas. Triste é que algumas pessoas até que saíram de lá do mundo, hoje estão dentro da igreja, mas ainda estão sendo manipulados por essas mentiras, sofismas e enganos do inimigo. Quantos estão comigo aqui? Amém? Para que nós possamos ter uma luz e não cair nesses enganos do inimigo. E a história diz que o povo de Deus foi levado para o Egito, né? Deus deu uma palavra lá, só para a gente introduzir rápido, você entender aqui. Deus deu uma palavra para Abraão, que o Abraão ia ser pai de nações. E aconteceu, porque começou a crescer. Depois do Abraão veio seu filho Isaac, foi crescendo, crescendo. Depois de Isaac veio Jacó e cresceu muito. O filho de Jacó era o Vares e tinha um chamado José. José foi levado para o Egito. Lá no Egito ele se tornou governador do Egito, a pessoa mais poderosa depois do faraó. Mas só que nesse tempo teve uma fome. E o José era a pessoa que administrava isso. Por essa razão, o pai de José, os irmãos de José, a família, todos aqueles que eram embaixo, eles vieram para o Egito, porque ali tinha suprimento. Só que passado o tempo, o José morreu, e aquele faraó também, veio outro faraó. E o que, que aconteceu? O povo de Deus começou a entrar em cativeiro. Eles passaram a ser escravos. Agora eles não eram apenas um morador que estava ali, agora eles passaram a ser escravos. Eles passaram a trabalhar para o faraó, amassar barro, fazer tijolo, fazer pirâmide, tudo aquilo que a história conta aí. Então o povo agora tá preso, se tornou escravo, eles não eram mais livres, não tinham mais disposição, né, para sair, não podiam mais sair dali daquele lugar, porque eles estavam presos sobre as mãos de faraó e todo aquele poder que o faraó tinha ali. Mas eles acreditavam que Deus ia mandar um libertador, que Deus ia levantar alguém, e um dia eles iam ser libertos, e aconteceu. Deus levanta Moisés do meio do povo, Deus levanta Moisés, um hebreu. A história é linda, que o Moisés vai nascer ali na casa da filha do faraó, vai crescer ali dentro, né? Porque quando o faraó soube que talvez ia nascer um libertador, alguém, ele mandou matar todos os meninos, e Moisés foi colocado no cesto, e Deus é poderoso, né? E a história aí vai desenrolando, Moisés vai parar como criança, bebê, diante da filha de faraó, e ela vai criar o Moisés, ele vai ser um príncipe junto ali, né? E vai crescer sabendo de todas as artimanhas, sabendo de todos os passos que um faraó vive, mas depois ele é liberto e vai para a presença de Deus, e Deus traz ele para libertar o povo do Egito. E a palavra era: você vai entrar lá e você vai tirar o meu povo de lá, eles vão deixar de ser escravo, o faraó vai libertar, vai liberar esse povo. Só que aqui que nós vamos ver, porque eu quero mostrar para você aqui essas ciladas, as ciladas que o diabo tenta colocar, as mentiras que o diabo tenta colocar diante de Moisés, tentando confundir a mente de Moisés e o povo, para que o povo continue sendo escravo ali dentro do Egito. E aqui em Efésios capítulo 1, versículo 11 diz: para poderdes ficar firmes, diga assim comigo, firmes, contra as ciladas do diabo. É a parte B do versículo. Ficar firme contra as ciladas do diabo. E nós vamos ver aqui, no livro de Êxodo, esse povo agora vai ser liberto, mas tem uma batalha que é travada aqui, de Moisés contra faraó. E só para você entender, quando nós vemos o povo de Deus saindo do Egito, está simbolizando salvação. Quando você entrega a vida para Jesus, o que acontece com você? Você passa a ser salvo, a Bíblia fala. Você deixa o Egito, você deixa o mundo, você deixa tudo aquilo que desagrada a Deus e você vai viver para Deus. Isso simboliza salvação. Quando o povo de Deus sai da escravidão, que eles vão para o deserto, agora, né, trilhar uma caminhada para entrar na terra prometida, eles deixam de ser escravos, eles recebem a libertação, a salvação. Só os libertos e salvos, dá um glória, isso dá para me ver aqui. Amém? Olha só, é isso que aconteceu. Então, simboliza para nós salvação, libertação. O Egito simboliza o quê? Simboliza o mundo, tudo que o mundo oferece. Todas as orgias, tudo que o mundo oferece de pecado, de mentira, de orgia, é o mundo. O Egito simboliza o mundo. Lá fora, oferece para as pessoas tudo isso. Nós sabemos, porque nós que temos Jesus já viemos de lá e nós sabemos como é o Egito, o mundo. E faraó simboliza Satanás, aquele que se diz ser um Deus poderoso. Ele fala para Moisés que ele é Deus. Ele simboliza Satanás, e Satanás, a Bíblia diz no texto que nós lemos, que ele existe e está aí para tentar destruir a humanidade, as famílias. Só para você entender melhor, qual seria essas artimanhas? O que nós podemos aprender aqui? Agora, antes da gente falar sobre esse espaço, essas artimanhas, ciladas, manipulações do diabo, de faraó, pelo menos tentando fazer contra o povo de Deus, Moisés e Arão, eu quero preparar você. Nós precisamos, queridos, ser uma igreja de Deus, ser um povo fiel. Você já viu que as pessoas, muitas delas estão dentro da igreja, mas elas, Elas faltam na igreja por qualquer coisa. Elas deixam de buscar Deus por qualquer coisa. Um domingo elas estão, outro domingo não estão. Um domingo vem, outro domingo não vem. É interessante. Por quê? Porque precisam ser mais firmes. Precisam ser pessoas leais a Deus e não se dobrar diante das oferendas, das ofertas que aparecem do dia a dia. Por isso nós temos que ter essa profundidade, né? Como os jovens dizem, nós temos que ser raiz. Temos que ser firmes. Temos que ser de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. E firmes para não sermos enganados pelo inimigo, porque senão vamos ser. Qual seria a primeira estratégia do inimigo? Quando o Moisés chega com Arão diante do faraó, o que o faraó vai dizer? Olha como ele é astuto, olha como ele é mentiroso, olha como ele é enganador. Agora, nós vamos aplicar isso para hoje. Hoje ainda tem pessoas sendo enganadas por essas ciladas. E o faraó chega lá e fala, você tem que libertar o povo, porque Deus falou que você vai libertar o povo. Eu vim aqui para libertar o povo, libera o meu povo, faraó, que nós vamos adorar a Deus lá fora. Aí o faraó fala assim, peraí, vamos negociar, calma. Não é assim, vamos negociar aqui, não tem problema. E olha o que ele diz para Moisés, sirva a Deus, mas não saia do Egito. Você pode adorar Moisés. No Êxodo capítulo 8, 25, diz assim, então chamou o faraó a Moisés e a Arão e disse, ide, sacrificai ao vosso Deus nesta terra. O que ele está dizendo? Não precisa você sair do mundo, do Egito, para adorar a Deus, Moisés. Adore aqui. Não tem problema. Vamos arranjar um dia para vocês fazerem o culto de vocês. Hoje é um dia para vocês cantarem a música de vocês. Mas vocês não precisam deixar tudo isso. Vocês não precisam deixar os prazeres do Egito. Vocês não precisam deixar tudo isso aqui para servir o Deus de vocês. Sirvam aqui nessa terra. Olha, nós vamos até fazer diferente. O teu Deus pode ser até um dos deuses no meio de tantos deuses que a gente tem. O que o faraó estava querendo falar aqui e fazer? Ele estava dizendo assim, você pode servir a Deus no nosso meio fazendo tudo que a gente faz. Você pode servir a Deus praticando os pecados, falando a linguagem que a gente fala, fazendo tudo que a gente faz, não precisa sair, levante sua mão e adore. E é isso que hoje ainda está acontecendo na vida de algumas pessoas, elas estão dentro da igreja e estão praticando os prazeres do mundo. Estão levantando as suas mãos, mas ainda estão no Egito, estão presos. Quantos estão comigo aqui? E se nós formos olhar para a Bíblia, nós vamos ver claramente o que a Bíblia fala sobre isso. Então o faraó, ele queria o quê? Ele queria que o povo servisse a Deus, mas continuasse no cativeiro. Ele queria que o povo servisse a Deus, mas continuasse escravo. Era isso que ele dizia. Vocês vão servir a Deus, mas vocês vão continuar sendo meu escravo. Vocês vão fazer o que eu quero. O que eu mandar vocês fazerem, vocês vão fazer. Mas pode adorar, pode ir na igreja, não tem problema. Mas vocês são meu. Era isso que ele estava dizendo. O que a Bíblia fala sobre isso? Olha o que a Bíblia diz. Diga assim, a Bíblia. Amém? Não é o pastor Luiz, eu estou transmitindo a mensagem. 1 João capítulo 2, versículo 15. Jesus falou essas palavras, ele disse assim, o amor do Pai não está naquele que ama o mundo. O amor de Deus não está naquele que tem prazer do Egito. Aquele que ama o mundo. Aquele que está dentro da igreja, mas tem o prazer do mundo. Vive nos prazeres do mundo. Está lá todo tempo fazendo, está levantando a mão no domingo, mas durante a semana está nos prazeres. E a Bíblia diz que o amor do Pai não está nele. Mas vai mais profundo quando você vai para Tiago, no capítulo 4, versículo 4. Olha o que Tiago diz. O Tiago diz assim, quem é amigo do mundo se constitui o quê? Ele é mais sério. Inimigo de Deus, meu Jesus. Aquele que ama o mundo e que é amigo do mundo, ele constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Não tem como sabe, ligar as coisas. Não dá. Ou nós somos de Deus, igreja forte, decidida, cheia do Espírito Santo, falando a mesma linguagem, ou nós vamos servir o mundo e sermos abalados e confundidos pela mente maligna do inimigo. Quantos me entendem? É por isso que nós temos que ser uma igreja forte, uma igreja decidida, uma igreja de Deus, que não se dobra diante das artimanhas, das oferendas, de tudo aquilo que o mundo oferece, dos prazeres. Não, eu vou ser amigo de Deus. E se o mundo não quiser, eu não quero nada com o mundo, porque eu já saí do mundo, eu sei o que é o mundo, eu já sofri lá. Jesus me libertou, eu vou viver para Jesus. E o Moisés estava ouvindo essa proposta maligna que o faraó estava tentando colocar para ele. Romanos 12, 1, o que diz? O que diz Romanos 12, 1? Que nós não podemos nos conformar com este século. O que está acontecendo nesse século. Mas nós devemos o quê? Transformar a nossa mente, renovar a nossa mente. Não podemos nos agarrar nisso. Nós não podemos servir a Deus sem romper com o mundo. Tem que ter um rompimento. Não pode servir a dois senhores, a Bíblia fala. Porque se você tentar servir a dois, você vai aborrecer um. Ou você serve a Deus ou você serve o mundo. Não tem esse negócio, pastor, mas hoje é tudo diferente. Hoje estão até atualizando a Bíblia. Mentira do diabo. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus já fez isso aqui, já está feito. Não tem que atualizar nada. O que está aqui vai acontecer. Isso aqui é o manual da verdade. Você quer ser feliz, liberto, abençoado? Siga a palavra de Deus. É isso aqui. Não existe esse negócio de dois senhores. Não existe, porque a carne é fraca. A Bíblia, a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Deus é poderoso para vencer a carne. Não podemos cair nas ciladas do inimigo, no engano de Faraó. Faraó estava querendo manipular o Moisés. Vamos lá, Moisés, adore, levanta o altar, levante suas mãos, chama o povo. Mas não saia dessa terra, porque vocês são meu. Diga assim comigo. Aqui não, Faraó. Não. Na minha vida, na minha casa, no meu ministério, no que Deus me deu, você não toca mais, você não engana, esse sofisma não entra aqui, essa mentira não entra, você não me convence, porque eu sou de Deus, só os de Deus, dá um glória aí, em nome de Jesus, amém? Aleluia, 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 Deus é poderoso. E o Moisés não aceitou, que não tinha como aceitar uma mentira dessa. O engano desse. Mas o faraó chama o Moisés novamente. Porque toda vez que o Moisés ia e saía, vinha uma praga. E o faraó endurecia. Mas toda vez que o Moisés entrava no palácio para conversar com o faraó, o povo de Deus estava com a mala arrumada. Porque falava assim, hoje ele vai se dobrar e nós vamos ser libertos. E o povo estava lá. Sua família estava pronta para sair e ser liberto da escravidão. E novamente vem a outra proposta. Qual seria a outra proposta? Olha só, saia do Egito. Tudo bem, vocês querem ir? Pode ir. Saia do Egito, mas não vá muito longe. Pode ir, Moisés. Tudo bem, você quer ir? Vá. Pode levar o seu povo. Adore o seu Deus. Pode ir. Não tem problema. Mas não se distancie muito. Não vá muito longe. Tem limite. É até onde eu quero. Você levanta a mão até onde eu quero. Você canta o hino que eu quero. Você vai só onde eu quero. E pronto. Não vá longe. Fica amigo do mundo. Fica pertinho aqui. Porque na hora que eu quiser, eu te puxo para cá. Ou seja, você não vai se desligar de mim. Era isso que ele estava dizendo. Êxodo capítulo 8, 28. Eu os deixarei ir e oferecer sacrifício ao Senhor, seu Deus, no deserto. Mas não afaste muito. Isso aqui é um engano. Essa cilada aqui é muito sutil. E muito perigosa. Tem pessoas que estão entrando nessas ciladas. Tem crentes entrando nessas ciladas. Olha, tem crentes debilitados, fracos, congelados, presos no sistema do inimigo. Eles não conseguem sair. Eles até querem, eles até vão, mas eles não conseguem ir distante. Eles estão lá, presos da vontade. Porque uma coisa, você tem que entender que o diabo, ele vai até talvez soltar, mas ele vai começar a jogar diante dos seus olhos aquilo que você gostaria de ter, que você gostaria de praticar. Ele sempre vai projetar para você. Você pode ir, ó, mas aqui está melhor, aqui é mais gostoso, vem para cá. Porque aqui você pode pecar, viu? Aqui você pode falar o que você quiser. Você pode chamar o nome que você quiser. Você pode viver do jeito que você quiser. Adora lá, mas volta. Não vai longe, não. É isso que ele está dizendo. E as pessoas até que já foram libertas, que já foram transformadas, até já entregaram a vida para Jesus, mas aqui e ali dá uma saudade. Aqui ele lembra. Eu vi aquela história, eu acho que é só uma história que eu ouvi um tempo atrás. Daquele novo convertido que foi convidado para dar um testemunho. E ele era um novo convertido, estava com tudo, né? E chamaram ele para dar aquele testemunho. Ele foi lá, muito empolgado, e falou: irmão, eu fui liberto das garras do diabo. Eu era preso, aprisionado. Eu bebia, eu fumava, eu prostituía, eu aprontava, eu roubava, eu falava isso, fazia aquilo. Bebia tantas cervejinhas, bebia tantas geladas, e glória, sabe? Foi para cá, para ali e tal. E ele falou tanto do passado, que chegou uma hora que ele falou: ai, que saudade que dá. Tem gente que está assim, saiu do Egito, mas está bem pertinho, né? Está pertinho, sabe? Não vai distante, não, porque o faraó está manipulando, ele está colocando. Ai, que culto maravilhoso, que palavra, glória a Deus! Hoje é domingo, terça-feira, ele está voltando para o Egito. Porque tem alguma coisa que está atraindo ele. E o diabo sempre vai fazer isso. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai tentar atrair o teu coração, ele vai colocar coisas diante dos teus olhos, ele vai trazer coisas que era a tua fraqueza lá no mundo para você voltar para lá. Ele sempre vai criar, tentar criar alguma coisa para você não ir distante, para você ficar ali pertinho, sabendo que você tem algo que você pode satisfazer os seus prazeres. Sempre ele vai tentar colocar o Egito perto de você. Agora tem uma coisa que o diabo nunca vai colocar perto de você, esclarecer para você, sabe o que é? O preço do pecado. Ele nunca vai mostrar para você que o preço do pecado é a morte. Que o preço de estar no Egito é a morte física e espiritual do homem. Ele nunca vai falar isso para o homem ou esclarecer. Ele vai tentar camuflar, mentir, e você, para você não saber e não lembrar disso. Mas a Bíblia diz que o preço do pecado é a morte. De estar no Egito, de estar no mundo. E isso ele nunca vai mostrar. E a proposta aqui era muito, muito séria. Ele queria que ele saísse, mas continuasse preso no Egito. O que te prende? O que te prende? O que ainda dá saudade? Né? Dá aquela saidinha com os amigos. Não, eu vou sair porque eu vou evangelizá-los. Vou pregar a palavra para eles. Mas lá naquele churrasco, o amigo fala assim: só essa latinha. Isso, nós somos amigos, não somos? Toma só uma. Isso aqui não vai fazer você desviar. Sabe o que é isso? Você pode estar na igreja, mas fique perto do Egito. As pessoas vão quebrando as cercas, as pontes, os princípios, os valores, e vão se embriagando nas orgias do mundo do Egito, e vão caindo na mentira do diabo. Então a minha dica para você, sabe o que é? Saia de lá. Não caia nas ciladas. Não, pastor, foi só um selinho, só de amiguinho. Será? Um selinho esquenta tudo, ó. Não brinca, não. É sério. Pode levar à queda. Pode levar à volta ao Egito. À tragédia. À derrota, ao fracasso. E ele vem sutil. Claro, isso não tem nada a ver. Porque a conversa hoje é essa. Nada a ver, pastor. Não é assim? Nada a ver. Que negócio é esse? Nós precisamos ser tão sábios. É por isso que a Bíblia fala, se revista da armadura de Deus. Esteja cheio da palavra de Deus, da armadura de Deus. Porque quando você está cheio de Deus, o diabo não vai entrar, penetrar na sua mente, no seu coração, nos seus olhos, porque é de Jesus. Não vamos cair nesse engano. E o Moisés não vai cair nesse engano. Ele fala negativo, negativo, negativo. Não vou cair nesse engano. Nós não vamos ficar ligados a você, Faraó. E Moisés sai dali. E daqui a pouco o Faraó chama o Moisés de novo. Porque ele está tentando manipular, ele está tentando fazer alguma coisa. E assim é a batalha espiritual, é a guerra espiritual. Por isso que a Bíblia fala que nós estamos numa guerra. E a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra essas ideias diabólicas que aparecem todos os dias. Agora, o Faraó vai trazer o Moisés de volta para dar uma proposta. E essa proposta aqui que ele dá é uma proposta para destruir, para aniquilar, para separar. Ele vem com tudo, irmão. Olha, nós precisamos estar muito ungidos e preparados para essa guerra espiritual. Porque eu vou dizer uma coisa para você. O diabo não está brincando. Não estou aqui para exaltar o diabo, ele é derrotado. Mas ele não está brincando, não. Sabe qual é o plano dele? Destruir nossa casa, nossa família, nossa comunhão com Deus. E nós temos que ser sério. Olha a proposta de Faraó para Moisés. E ele chega e fala assim: saia do Egito, pode ir. E pode ir até longe, se você quiser. Não tem problema. Bom, podem ir, todos vocês. Está liberado. Todos vocês, homens. Mas as crianças ficam. Os meninos ficam. Pode ir os velhos, pode ir os mais antigos, pode ir todo mundo. Mas as crianças ficam aqui. E eu diria que isso aqui é uma artimanha maligna que até hoje o diabo está usando, criando coisas para que as nossas crianças sejam manipuladas. Vou dizer algo para você: nunca desista das crianças. Nunca desista do seu filho. O diabo está fazendo, sabe o que? Ele está dizendo assim: vocês podem ir, sabe por quê? Porque lá daqui com os dias, vocês não têm mais força, mas as crianças vão ter, elas vão ser escravas, elas vão me servir. Ele sabia que era a nova geração, ele sabia que eram os novos líderes que Deus ia levantar, e hoje é do mesmo jeito. Sabe o que o diabo está fazendo? Está querendo destruir os princípios de Deus na vida das crianças, está querendo levar as crianças, sabe, para essa vida derrotada, né, de pornografia, de coisas horríveis que têm acontecido, porque ele sabe que as crianças são o futuro, as crianças vão ser quem? Vão ser os melhores advogados, melhores juízes, homens de Deus, mulheres de Deus, os melhores pastores, missionários que Deus vai levantar. E por isso nós não podemos abrir mão das crianças. Nós temos que investir nas crianças e não se dobrar diante do diabo. Quantos estão comigo aqui? Amém? E só que a proposta dele é essa. Ah, meu filho, é muito difícil, não tem jeito. Mentira do diabo. Nunca abra sua boca para dizer que o seu filho não tem jeito, porque Deus colocou ele diante de você, porque ele sabe que você consegue. É você que vai fazer essa criança mudar de vida e ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Está nas suas mãos. É sua responsabilidade. Você não pode abrir mão. E o que ele estava querendo? Que o Moisés abrisse mão das crianças, dos meninos, das meninas. Pode ir. E é tão sutil e tão forte o que ele queria fazer aqui, que talvez eles poderiam pensar: ah, tudo bem, são algumas milhares de crianças, só que lá fora a gente produz mais, a gente gera mais. Não vai ficar ninguém. As crianças vão. Sabe o que ele queria fazer? Ele queria separar, ele queria distanciar. E hoje, se você prestar atenção, preste bem atenção, tem filhos dentro de casa que estão distantes dos seus pais dentro de casa. Não tem relacionamento, não tem conversa, não tem papo. Pai e mãe não conversam mais com o filho está isolado. Quem comanda, quem conduz a vida do filho é o amiguinho lá da escola, é o outro que lá. O seu filho respeita mais lá o Egito, o mundo, do que você mesmo. Ele sabe, tem consideração mais pelo pecado, pelas pessoas lá do mundo, do que pelos próprios pais. Porque dentro de casa, o diabo está separando, ó, dentro de casa. Um dia eu fui numa célula, nós participamos daquela célula. Acabou aquela célula, nós ficamos conversando com aquele casal. E nós perguntamos, cadê seu filho? Porque nós sabíamos que eles tinham filho. E aquela mãe falou assim, ah, pastor, eu quero até oração. Meu filho está aí dentro do quarto. Ah, está aí? Tá. Só que agora, pastor, ele só vive dentro desse quarto. Na televisão, no computador, no videogame. Ele está depressivo, ele não sai mais, não quer comer, ele está com um problema. Eu falei, o seu filho está com um problema. E você deu uma televisão de 40 polegadas para ele, você deu uma internet potente, você deu um videogame para ele. Você quer que seu filho esteja bem? Estava dentro de casa, ao lado do quarto, mas distanciado. Isso aqui é a proposta do diabo. Levam todo mundo, mas as crianças ficam. Eu quero distância de vocês. Dentro de casa, as famílias estão distantes. As crianças estão só. E nós não podemos deixar nossas crianças só. Nós temos que investir na vida das suas crianças. Hoje, cadê seu filho? Veio com você para a igreja? Ele está com você? Você tem essa graça, essa unção de viver na presença de Deus e o seu filho querer o que você quer, andar e desejar viver na presença de Deus como você vive? Não, pastor, mas hoje é domingo. Ele estuda a semana toda, faz cursinho, sabe, está cansado, eu deixo ele descansando. Não caia nessa cilada. Descansa de manhã, mas vem para a igreja de noite. Vem para a igreja de tarde. É por isso que a gente tem um monte de opção de culto, de horários, para você não ser enganado. Traga o seu filho, leve para a classe, para as kids, sabe, envolva seu filho. Eu vejo pai queridos dizendo assim, ah, esse acampamento é muito caro. Caro, sabe o que é? É o preço que essa pessoa, essa família vai pagar depois que tiver desviado lá no mundo. Aí sai caro. Quantas pessoas, quantas famílias, quantos pais a gente reúne chorando, pedindo socorro, dizendo, pastor, ora por nós, nosso filho está desviado, está nas drogas, está na prostituição, está fazendo isso, está fazendo aquilo, quer bater no pai, quer bater na mãe, por quê? Porque precisa de Deus, que precisa ser acompanhado, porque precisa não dar ouvido para o maligno e cuidar das crianças. Quantos estão comigo aqui? Sabe, queridos, esses dias, nesse encontro, nesses encontros eles falam e compartilham conosco tudo o que está acontecendo no mundo, no mundo. E talvez você abre o jornal e você vê algumas coisas que estão acontecendo no Brasil com as crianças. Você fica horrorizado. Mas eu vou dizer para você, você não tem noção do que estão fazendo contra as nossas crianças no mundo. Você não tem noção do tanto de criança que está sofrendo. Abandonada, desprezado, violentado no mundo. Sabe por quê? Porque o diabo está querendo separar, distância dos pais, da família, arrancando as crianças dentro do lar, arrancando as crianças. E não é assim, tira na marra não. Sabe como é que é? É levando eles para um prazer que eles gostam, é levando eles para algo que eles desejam, é manipulando a mente, os olhos, o coração deles. E os pais estão de percebido. Nada a ver, nada... Tem tudo a ver. E nós precisamos olhar para os nossos filhos, amar os nossos filhos, sentar com os nossos filhos, conversar com os nossos filhos, orar pelos nossos filhos, investir, invista pesado nos seus filhos. Tudo que, nada que é espiritual é caro, meu querido irmão. Nada, não pense, tudo que você puder investir na vida do seu filho, que for para a igreja, para ele crescer em Deus, para ele envolver, faça, porque Deus vai abençoar a sua vida. Olha, na nossa casa, nossas filhas nunca tiveram uma televisão no quarto delas. Não é porque elas não tinham estrutura, eu sei que elas tinham, mas nunca elas pediram. Sempre elas estavam assistindo na sala, nos seus computadores ou na televisão, e tudo nós estamos vendo. Não precisa. Às vezes o filho está com um problemão, está lá chateado, aí o pai, em vez de ajudar espiritualmente, dá um presente para ele errado. E nós precisamos ajudar, sabe? Nós precisamos crescer, nós precisamos ir além. O diabo queria separar as crianças. E hoje ele continua fazendo isso. Separar as crianças. Colocar na mente das crianças enganos diabólicos, entendimentos. Eu quero desafiar você, meu amado, em nome de Jesus. Pegue seu filho, invista na vida dele, sabe? Invista o que você puder fazer. Na nossa casa, a gente sempre investia, mesmo que... sem poder, às vezes financeiramente está investindo. Olha, você quer entrar nesse ministério, amém, vai lá, entra no ministério. O que, que precisa? Então lá vai. Vai para o acampamento, vai para o acampamento. Vai para o curso, vai para o curso. Vai para o seminário, vai para o seminário. Sempre investindo porque queríamos que crescessem em Deus e fossem meninas de Deus cheio do Espírito Santo. Nós precisamos olhar para as crianças e viver um nível diferente. Esse final de semana que passou, nós fomos convidado para ministrar numa igreja. E nós chegamos ali naquela igreja. A igreja bonita. Mas era interessante que era uma igreja que 99% era jovem. Adolescentes e jovens. E sabe, eles louvavam, eles cantavam forte, né? Era igreja mais assim, aquele sonzão. Bum, bum, e luz, e aquele negócio, eles estavam lá cantando, e dançando, e louvando, e adorando, e chorando, e um negócio muito forte. Depois eu conversando com aquele casal de pastor, eu e minha esposa, eu falei, pastor, sua igreja é muito forte, é uma igreja que tem força, é uma igreja que tem paixão, a gente sente, sem conhecer, na primeira hora que a gente entrou, a gente sente, aí não vamos saber a história. Aquela pastora falou, pastor, 80% dessa igreja aqui é de jovem, filho de traficante, prostituta, desviado, sabe? Ela foi contando a história de cada um. Ela falou, tá vendo aquele rapaz ali? O pai dele, isso, isso, isso. Tá vendo aquela menina ali? Era prostituta. Menina, nova. Ela sabe aquela ali? E foi contando a história. Eles estão tudo na igreja, servindo a Deus, convertidos. Ela falou assim, uns dias atrás entrou aqui, nessa poltrona, pastor, dentro da igreja, o traficante colocou a pistola na cabeça do rapaz, e ele ia morrer. E alguém falou assim, não, vai ficar na igreja. Ele falou assim, você vai ficar na igreja? Eu vou ficar. Então você vai viver. Está lá servindo a Deus até hoje. Que trabalho forte eles estão fazendo com aquelas crianças. E quando eu saí daquela igreja, eu falei para aquele casal, eu falei assim, vocês estão de parabéns. Eu vou orar por vocês, nós vamos orar por vocês, porque não é qualquer pastor e igreja que faz um trabalho desse, que tem disposição de viver no lugar. Falou, pastor, aqui sabe o que é? Tem boca de fumo para ali, tem boca de fumo para ali, tem boca de fumo para ali. Aqui é desse jeito, mas nós estamos aqui, e nós estamos crescendo, nós estamos ganhando para Jesus, e eles estão mudando de vida. Aí quando nós começamos a entender, eu falei para minha esposa, meu Deus, você pensa que é só em filme? Isso é pior do que filme. É real, é batalha espiritual. E as pessoas vivem no mundo achando que estão passando por problema, por dificuldade. Enquanto as crianças estão sendo levadas, sabe, para o cativeiro, presas, presas, presas no pecado, presas no vício, presas na prostituição, abusados. É triste, triste. E é isso aqui que o diabo queria fazer. Vai ficar as crianças. Vocês podem ir. Mas a Bíblia diz que Moisés não aceitou e saiu da presença do faraó. As crianças tinham que ir. Não pode deixar as crianças. Tem que investir na vida das crianças. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos investir na vida das crianças. E eu conto com vocês. Nós vamos investir em Santarém na vida das crianças, na vida dos adolescentes. Eu já declarei, profetizei aqui, que os cultos de adolescentes e jovens dessa igreja vão ser na catedral, porque vai ter tanto jovem e adolescente liberto, cheio do Espírito Santo, que nós vamos ganhar para Jesus eles, em nome de Jesus, amém? Não vai caber aqui, não vai. Vai ser lá. Vai ser 7 mil jovens no culto, só no culto. Vocês estão comigo aí, amém? Porque nós não vamos abrir mão das crianças dessa cidade em nome de Jesus. Elas são de Jesus, amém? Vão ser os grandes pastores ungidos, missionários poderosos, professores, diretores dessa cidade em nome de Jesus, amém? Mas cheio do Espírito Santo, para a glória de Jesus. Esse é o papel da igreja que já foi liberta, não abrir mão das crianças. Se você encontrar uma, ajude ela. Não despreze. Ajude, dê amor, dê carinho, dê atenção para essa pessoa. E a última proposta que eu quero falar para vocês. Agora, em Êxodo capítulo 10, versículo 24, o Moisés volta, o faraó chama o Moisés, ele vai dar a proposta. E a proposta é essa. Então o faraó chamou Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também com vocês as vossas crianças. Tudo bem, Moisés, está negociado. Você não quer deixar as crianças? Pode ir, vão, todo mundo, está liberado. Mas saiba de uma coisa, a riqueza de vocês é minha. O dinheiro de vocês é meu, quem vai comandar o dinheiro de vocês sou eu. Vocês não têm nada, tudo é meu. Os bois, as ovelhas, as vacas, as riquezas, tudo que vocês conquistaram esse ano todo aqui vai ser meu. Podem ir, mas vocês vão pobre, vocês vão miserável. Vocês não vão sair daqui com nada. Tudo bem? Fechado? Não. Negativo. Porque a minha riqueza é de Deus. Os meus bens, quem me deu foi Deus. Tudo que Deus colocou na minha mão, na sua mão, foi Deus que produziu, foi Deus que, a Bíblia fala, que Ele que dá força para nós adquirirmos riqueza. Negativo, o diabo vai roubar a minha prosperidade, negativo. Um dia uma pessoa chegou comigo e falou: pastor, eu fiquei chateado com o irmão. Não sei nem se eu fui meio grosseiro com ele, porque ele chegou comigo, com o irmão não, com um amigo meu, né, ele falou. Porque ele chegou comigo e falou assim: rapaz, tu fica dando dízimo para pastor. Ele falou: não, eu dou dízimo na minha igreja porque eu entendi os princípios de Deus e quero abençoar o reino de Deus. Eu não dou só dízimo, não, eu dou oferta também porque eu tenho prazer, eu sei o que é isso. Agora você não dá 10%, você é saqueado pelo diabo. Ele falou: que eu saqueado, eu não dou nada para ninguém. Ele falou: você dá, sabe por quê? Porque você não tem controle, quem manda na sua vida é o vício, é o diabo. O diabo diz: fuma, você fuma. O diabo diz: bebe, você bebe. O diabo diz: vai para a prostituição, você vai. O diabo: vai, paga o motel, você paga. Você não tem controle, você é escravo, você dá mais de 10%, você dá tudo, você é saqueado, mas eu dou para o meu Deus com prazer, Ele me prospera. Uau, que isso! E realmente essa é a mentira do diabo. Ele vai dizer assim: eu vou ficar com a riqueza. Negativo, não fico com riqueza não, porque o que é meu é de Deus. Eu vou investir no reino de Deus, na obra de Deus, na minha família, na minha casa, nas pessoas. A minha força, quem tem dado é Deus, e eu tenho conquistado porque Deus tem me abençoado. Então eu invisto mesmo. E o diabo está querendo aqui controlar a vida. Você pode notar que de todas as formas ele vai tentar controlar o Moisés e o povo de Deus, para que eles sejam presos, para que eles fiquem no Egito, para que eles não saiam dali. Tem alguma coisa que ele tem que prender eles, para eles tentarem voltar depois. Assim é o diabo e as artimanhas do diabo. Agora nós vamos fazer o quê, meu querido? Quem é de Deus, dá um glória aí, amém? Você que está na internet, dá um glória aí. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o que Moisés falou para ele. O que Moisés falou para ele? Está lá em Êxodo capítulo 10, 26. Sabe o que Moisés falou? Falou assim: olha aqui, faraó, vou te falar uma coisa. Eu sou enviado de Deus, esse povo é de Deus. Eu vou dizer para você que vai criança, vai jovem, vai adolescente, vai senhor, vai velho, vai novo, vai vaca, vai boi, vai ovelha, vai riqueza, vai tudo. E aqui nesse Egito não vai ficar uma unha sequer. Vai tudo adorar a Deus em nome de Jesus. Amém? Você está disposto a falar isso? Aleluia! E a nossa resposta tem que ser essa. Não fique tentando negociar com o diabo. Não fique tentando negociar com o mundo. Ah, mas isso é bom. Mas isso é gostoso. Isso dá prazer. Não, sabe o que dá prazer? É estar na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Te prepara, irmão, vou dizer algo para você. Prepare o seu coração. Prepare-se, seja forte, seja aquela árvore que tem raiz profunda. Cada vez que ela cresce mais, ela aprofunda mais, porque quando vinha a ventania, quando vinha a tribulação, quando vinha as propostas indecentes, quando o inimigo se manifestar, ele não vai derrubar você, você vai ficar arraigado, forte em Jesus. Crente leal e fiel que não se dobra diante do Egito e de Faraó, em nome de Jesus. Só você que é assim, fique em pé em nome de Jesus, que eu quero orar com você nesse momento, em nome de Jesus.
Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais @paz_santarem_ba.